Um café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner.
Olá. Sejam todas as pessoas assistentes e ouvintes deste programa, digo assistentes porque é os que assistem aqui, e os ouvintes, os que vêm pelos canais da rádio, desejo a todas as pessoas que sejam muito bem-vindas a mais este Café Irreverente. Eu já andei vendo pelos bastidores que temos um assunto hoje bastante interessante, um assunto polêmico. Sei que a produtora do programa adora o assunto, já para começar a conversa, que ela não queria nem entrar na conversa do assunto hoje, mas já insisti que esse assunto vai provavelmente ser muito interessante conversarmos aqui. Alguma coisa sobre religião, ateísmo, agnosticismo, qualquer coisa assim. Há questões cerebrais que também vi que tem algumas questões relacionadas a isso. Alguns assuntos que eu domino, outros nem tanto. Enfim, mas estou muito ansioso para dar a palavra à minha plateia, aos meus provocadores e aos participantes, para iniciarmos então este programa com a temática de hoje, que eu não sei bem qual é, e vamos ver então como é que isso vai se desenrolar. Muito, 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 muito bem. Vamos adiante. Qual é o assunto de hoje, plateia?
Como vai, Andy? Eu tive a oportunidade de participar de um programa algumas semanas atrás e em determinado momento foi abordado um assunto que eu gostaria que você desse seu ponto de vista, fizesse uma reflexão em cima também, que é em relação a essa questão religiosa. Porque o que eu tenho notado é que dentro dessa questão LGBT existem alguns padrões de comportamento, não sei se eu estou enganado, e um deles... diz respeito à religião, né? Porque o que eu tenho notado, por exemplo, é que a maior parte dos gays, ou eles se dizem ateístas, ou antirreligião, né? E por qual razão isso ocorre, se é que ocorre, o que você pensa a respeito?
Bem, começando por aí, eu entendo o que o Fábio levanta. A impressão que passa, porque inclusive, semana passada ou retrasada, numa das minhas conferências, houve justamente esta pergunta no momento que foi dada, que sempre é dada um pequeno período depois da palestra, depois da conferência, para que o público faça a pergunta, foi justamente essa pergunta. Parece que não é só o público gay, basicamente, toda a gama LGBTI são antirreligiosos ou ateus ou qualquer coisa assim. Na verdade, isso se deve a confusões conceituais, pronto, coisas que os protestos que sim são generalizados, com raros segmentos, raras exceções dentro do movimento LGBT. Existem, inclusive, os movimentos LGBT católicos, os movimentos LGBTs evangélicos, existem as igrejas evangélicas de teologia inclusiva, podemos falar um pouquinho sobre isso aqui, não sei se isso é de conhecimento, mas são segmentos pequenos. A grande parte realmente tem uma relação, e eu me incluo nesse segmento, uma relação, no mínimo, de reserva às instituições religiosas.
Uma desconfiança, né?
Uma desconfiança reserva.
Calcada em muitos fatos históricos.
Históricos, evidentemente.
E eu gostava até que pôr um bocadinho de achas nessa fogueira, né, religiosa.
A Renata é ótima para isso, gente.
Mas se pensarmos nas minorias e nos nichos, o que falamos agora do público LGBTI, mas falarmos também das pessoas mais à esquerda, ou das pessoas anarquistas, ou das feministas, também
feministas,
vamos encontrar,
claro,
uma grande parcela dessas pessoas que também são desconfiadas,
claro,
e
claro,
reservadas,
tem,
como a gente
falou, tem,
em relação às instituições,
que
têm que ser destruídas.
Pronto. Ou, no mínimo, passar por um processo, no mínimo, sendo eufemista,
um processo de renovação. Né?
Digamos então, que enquanto isso... anarquista é a destruição do princípio da religião como ela está estabelecida é a destruição
Bom, aí
do
não é
princípio
nem, aí
da
não precisa,
destruição do
claro,
patriarcado.
Claro, claro, mas aí não precisa nem ser anarquista para isso. Né? Vários outros segmentos do pensamento também têm esse ponto em comum com o anarquismo.
Deve,
e aqui talvez
por causa
seria...
da questão da instituição está ligada
claro,
ao patriarcado. De ser
enfim, extremamente
patriarcal.
A própria figura da mulher na instituição, agora estamos falando aqui da instituição católica, porque não é a mesma coisa nas instituições protestantes históricas.
Sim,
né?
Não vamos falar dos neopentecostais.
E não está para falar também dos pentecostais e neopentecostais. Porque uma coisa são os pentecostais, outra coisa são os neopentecostais. Né? Que inclusive, eu não quero me perder, eu já vi que aqui eu tenho vários links abertos e eu não quero deixar de fechar nenhum. Uma das coisas que já se usa muito em vários segmentos universitários, o próprio IBGE. O IBGE, para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro de Estatística, não. Geografia. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o que equivale aqui em Portugal ao INE, né, que é o Instituto Nacional de Estatística. No Brasil, foi casualmente o Brasil, depois vários outros países adotaram essa terminologia, inclusive nos Estados Unidos, mas por acaso foi o Brasil que a criou. Foram alguns pensadores brasileiros, o paracristianismo, né? Para no sentido de algo paralelo ao cristianismo, algo que parece cristianismo, mas na verdade, se for averiguar, não seria. Mais ou menos para no sentido de paramédico. Parece um médico, mas não é, se fôssemos dizer dessa forma. Não é exatamente o que um paramédico é, mas pronto. A palavra para vem daí, paranormal, né? Pronto, enfim, vários
isso
termos...
Isso tem a ver com o sincretismo também do próprio povo.
Não, aí tem a ver com...
Brasileiro, não é?
Não. Aqui tem uma outra característica. Falando agora dessa questão do paracristianismo, eu já retorno, Fábio, eu sei que estás me olhando aí, eu já retorno à pergunta inicial. O paracristianismo é a ideia de colocar, ou melhor, é a ideia que se tem como o fundamento da ação religiosa que não vai ao encontro dos princípios crísticos, né? Se concentra muito mais na odiosidade do Deus do Antigo Testamento. Entretanto, essas religiões são postas como religiões verdadeiramente cristãs, tendo por princípio o Evangelho, que por 95% do que é trabalhado no seio dessas religiões está no Antigo Testamento e não no Novo, onde justamente, então, ali está o advento do ensinamento crístico. Na verdade, é neste sentido, basicamente, que se começou a usar, inclusive... Como eu disse, no Brasil e pelo IBGE, nos recenseamentos e na estatística, é a declaração de haver, então, algo que já se poderia chamar como uma coisa, uma espécie de paracristianismo, né? Uma espécie de algo paralelo que parece a cristianismo, mas não tem verdadeiramente, não tem uma ausência total dos princípios cristãos, né? São muito mais os princípios da teologia do Antigo Testamento.
Ah, então
né?
Assim a gente já consegue compreender esses comportamentos
certas coisas.
Mais violentos,
claro,
mais controladores.
Claro, né? Evidentemente. Okay. Evidentemente. Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro. Voltando à questão da pergunta original, da colocação original, sim parece que o segmento LGBTI, em função da sua grande reticência, e uma reticência sustentável e legítima, né? Da sua grande resistência, inclusive as suas manifestações contrárias aos posicionamentos das instituições religiosas, fica parecendo que são ateus, né? Que há porque há uma confusão na cabeça, ou melhor dizendo, no imaginário popular, ainda há muito o vínculo da relação do indivíduo com Deus ter que passar obrigatoriamente por uma instituição religiosa. Se eu refuto a instituição religiosa, a impressão no imaginário popular, se é que eu estou conseguindo me fazer explicar, dá essa impressão de que há
um desligamento
do aspecto religioso, mas isso não é verdadeiro de fato. Tanto que eu, que também tenho que explicar agora a questão que eu sempre me declaro ateu, mas eu me declaro ateu para não ter que explicar o tempo todo que focinho de porco não é tomada, né? Porque quando eu vou dizer o que verdadeiramente sou, ou seja, uma pessoa agnóstica, ah, então tu acreditas em algo, né? Ou seja, o agnosticismo é praticamente desconhecido como uma postura de pensamento, de relação com o transcendente e o imanente, né? As coisas imanentes, as coisas do mundo físico, e o transcendente, que seria as coisas do mundo, sei lá, chama lá do que quiser, espiritual ou qualquer coisa assim. Então, quer dizer, esta relação, né, às vezes fica difícil, porque as pessoas entendem, não, ou não sabem o que é agnosticismo, ou entendem como não sendo o que ele verdadeiramente é. Então, para não ficar naquela situação de que tem que explicar o tempo todo, como eu disse, que focinho de porco não é tomada, então fica mais fácil, de fato, e como é parecido, é muito próximo, é mais fácil dizer que sou ateu, o assunto fica encerrado e não entra nessas questões que às vezes não vale a pena ficar tocando tambor para maluco dançar, como diz o Leandro Carnal, parafraseando-o. Então parece isso, Fábio, parece que há, mas na verdade eu, por exemplo, tenho uma relação mais do que o habitual de repúdio, não só a instituições religiosas, mas como a Renata falou, a religião como um todo, tá certo? Mas isso não é a generalidade. A maior parte das pessoas do movimento LGBT, ao contrário, e daí surgem os movimentos LGBT de cunho religioso, tá certo? Porque existe um outro fenômeno muito chato, eu acho muito chato, no movimento LGBT, que é a necessidade, exatamente isso, é o meu ponto de vista, a necessidade de legitimação divina da minha orientação sexual. O que quer dizer isso? Eu preciso que Deus me diga que eu posso dar bunda, que ele não vai ficar brabo. Basicamente é isso. Basicamente é isso.
Mas deixa eu perguntar uma
então,
coisa.
Só para concluir. Então surgem as igrejas inclusivas. Na verdade, é para eu legitimar que posso ser gay. Então existem igrejas evangélicas que os pastores são gays, que todo mundo é gay, tá. Então tá tudo bem. Ou seja, de alguma maneira eu encontrei uma forma de que Deus me diz que sim, eu posso ser aquilo.
Mas o que essencialmente isso tem a ver com a fé? Com aquela coisa dentro de cada uma das pessoas? Porque isso não seria mais uma forma de validação social?
Com certeza. Não só validação social.
Que nada
validação
tem a ver com a fé. Porque outro dia, eu sou ateia, e outro dia uma amiga, que até é espírita, mas disse, olha, você está mais para budista do que para ateia. Mas
tá aí uma outra coisa que seria interessante mencionar.
A questão que ela que eu coloco enquanto ateia é, eu não preciso, enquanto pessoa existente, que nenhuma instituição nesse sentido me valide. Por quê? Porque isso tem a ver com a fé. E o que se fala em fé, muitas vezes, não é crença. Eu acho que é, por exemplo, eu sou uma pessoa de fé, mas eu acredito, a minha fé é na ação humana, inclusive dentro das próprias
não,
religiões.
Mas aí é um outro tipo de fé.
Sim,
essa não é fé religiosa. Isso é dar fé à humanidade, por exemplo.
Não, mas eu não tenho fé na humanidade, não. Eu tenho fé nos indivíduos.
Pronto, que seja. Que seja. Mas eu tenho fé em ti, tenho fé nele, isso não é fé religiosa.
Ok, mas, né? Mas essa questão da fé ser necessária para impulsionar a realização, para que a gente possa construir alguma coisa positiva, ou negativa também, também se a gente for falar, fé também pode ser negativa, aos satanistas por aí também.
Tem a fé também, claro. É uma religião também.
Aliás, o satanismo mesmo, sem colocar o cristianismo no meio, o satanismo é bem interessante.
Eu conheço bastante, porque não tenho como não conhecê-lo.
Ô, Adi, por exemplo, antes dessa questão,
sim,
por exemplo, porque o que eu perguntei
Eu disse que você quer pegar fogo.
Essa coisa relacionada a esse segmento LGBT, um comportamento mais ateísta ou antirreligião. Fora essa questão que você levantou aí de necessidade de legitimar, né? Tem uma outra questão que eu acho que não sei se existe relação. Por exemplo, as crenças transcendentais, como você acabou de mencionar, ou seja, aquela aposta de que existe algo que, embora não comprovado, ela exista.
Sim.
Certo? que é o que podemos chamar de crenças transcendentais, elas vêm muito da necessidade do ser humano de buscar a sensação de segurança. Não é isso? Ou seja, se eu não crer nisso, o que fazer? Né? De onde eu vim, para onde vou, o que eu faço? Qual o sentido da vida?
Recomendo, recomendo que todos assistam a conferência do Leandro Karnal. Qual é o sentido da vida se não creio em Deus? Tá. Né? Fantástico.
E aí,
né?
Ótimo. Então, essa questão das crenças transcendentais está muito relacionada à questão de segurança, de ter onde apoiar, certo?
E dar
sentido à vida. Pronto. Ao mesmo tempo, por um lado, eu observo que essa questão LGBT é um tabu. E há anos atrás era muito pior, né? Ou seja, a pessoa se assumir gay, lésbica, homossexual, há anos atrás, era uma questão importante, é algo difícil de acontecer.
Eu sou um exemplo, certo? Disso. Imagina ter sido um garoto de 13, 14 anos, início da década de 70.
Então, gay, isso existe ainda hoje, mas há tempos era muito mais comum a pessoa, né, se guardar no armário, né, como a gente fala, né, ficar presa dentro do armário por muito tempo, sem revelar a sua questão de sexualidade, e isso, de certa forma, deve ter trazido uma questão de insegurança muito grande durante o desenvolvimento da vida dessa pessoa. É como eu disse em um determinado momento,
acho que
debate,
eu sei onde tu queres chegar.
Que é aquela história, né? É como querer ficar em pé num terremoto, né? Ou firmar os pés no chão num terremoto, ou seja, eu sou, não posso me revelar, eu vivo numa sensação de insegurança durante toda a vida por estar guardando um segredo em relação à sexualidade. Consequentemente, essa questão da segurança deve deixar de ser importante para esse segmento e, por isso, talvez, não exista mais uma necessidade de uma religião ou de ligar algumas crenças transcendentais ou a Deus. Isso tem alguma relação com
uma coisa ou outra? Tudo a ver. Aqui só tem uma coisa que eu meio que discordo no que diz respeito ao afastamento agora só da comunidade LGBT, porque ele está se referindo ao ser humano como qualquer, em amplo espectro. Mas, no que diz respeito ao segmento LGBT, ó, pode procurar mais assim, olhar um pouquinho, auscultar um pouco mais, vai ver que não é um afastamento da transcendência. Muito pelo contrário, me irrita a aproximação da transcendência do segmento LGBT. Eu fico, às vezes, meio irritado com isso. Não é, isso parece, mas não é, de fato. Porque o segmento LGBT tem a tendência a se agarrar ao transcendente. E isso me incomoda. Mas sim, tem uma tendência forte, declarada, de repúdio às religiões, e a, mais ainda às religiões institucionais. Isso é uma coisa meio... Porque é muito difícil uma pessoa ateia. Os ateus são, ou agnósticos, são em número muito reduzido. Em qualquer segmento da sociedade, inclusive no LGBT. Né? Hoje é muito comum as pessoas terem a sua crença, a sua fé construída por si mesma, né? O Deus de cada um. Né? Existem 7 mil milhões de deuses descontando os ateus. Porque não há uma única unidade do que é Deus. Cada um cria o Deus que quer. Se Deus existe, isso não tem nada que ver com, ou melhor dizendo, se Deus existe e criou o homem, não tem nada que ver com o Deus que o homem criou. Se Deus existe, tá certo? São duas coisas completamente separadas. Se Deus existe e criou o homem, nada tem a ver com o Deus que o homem criou. Certo? Agora, pode ser que Deus não exista, certo? Isso não quer dizer que Deus não o tenha que os homens não o tenham criado também.
Digamos então, que 50% de chance.
Pronto, exato, isso é o agnosticismo, que eu tenho que explicar ainda. Mas então nisso, Fábio, eu penso que aqui é só uma ilusão de parecer que o segmento LGBT é distanciado da transcendência. Não é, irritantemente não é. Agora sim, graças aos deuses, é mais afastado da religião e das religiões institucionais. Tá, primeira coisa. Eu não sei se tu concordas, mas pronto.
Até porque há muitas pessoas no movimento LGBT, eu conheço imensas, que são muito ligadas ao espiritismo.
Sim, são
e
sim.
Muito ligadas ao
esoterismo.
As religiões
afrodescendentes.
Que são politeístas,
e mais,
não é?
Sim, sim. E mais do que tudo ao esoterismo espiritual. Se é que dá para dizer esoterismo espiritual, porque esoterismo já... Pronto. São pessoas mais dadas a esse tipo de situação. Pronto. O que é muito refutado pelas religiões, justamente. Tudo apóstata, tudo herege, toda essa coisa. Pronto. Essa é uma questão. Agora a questão da segurança. Que daí agora esquece LGBT, que não tem nada a ver com LGBT aqui. Vou dar como exemplo. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar? Não, porque não é para explicar. Como é que eu vou me fazer... Peraí. A ver se com o meu exemplo eu consigo dizer isso aí que tu colocaste. A questão da segurança do terremoto. Vamos dizer assim. Eu estou no terremoto. Eu moro na cidade do México. Onde tem lá, não sei quando, no Santiago do Chile, no Japão, em Tóquio. Tem 3 terremotos por dia, né? Tremor de terra, terremotos uns dias grandes, no mínimo 1-2 vezes por ano. Tá. Eu tenho 2 opções. Ou saber lidar com o terremoto, e isso é busca de segurança, ou rezar para que não tenha terremoto. Tá certo? Basicamente, o ateu é o que abandona a reza para não ter terremoto e aprende a lidar com o terremoto. Ou seja,
exato.
Abandona a segurança no imanente, abandona a segurança esperada, quimérica, do transcendente e se agarra no imanente. Isso é busca de segurança do mesmo jeito. Não é abandonar a segurança.
Mas há uma ação.
Há um princípio de ação
e de domínio dessa ação.
Claro.
Não é
claro,
uma entrega
claro,
ao pronto, Deus dará.
Claro. Aí vem Nietzsche.
E se pensarmos nessa condição, dessa segurança, por exemplo, e pensarmos na questão política também, não é? Da questão das ações sociais e tudo, vamos exatamente a esse princípio. Nós estamos aqui, eu já vi que tem brasileiros aqui também, não é, Fábio? Estamos aqui na iminente catástrofe que vai se abater no nosso país natal, a partir do dia 1 de janeiro. E eu acho interessantíssimo que, não dentro do espectro LGBT, mas de toda a esquerda, de todos os que disseram ele não, a quantidade de gente conhecida que diz, vamos rezar.
Claro, vamos rezar por ele, gente. Agora
vamos rezar
nós somos
que as
todos brasileiros,
funcionem.
Vão dar certo.
Quer dizer, puseram um terrorista lá, fundamentalista no poder, mas vamos rezar. Isso, como é que se explica isso? Porque isso é a antítese do aprender a lidar com terremoto. Exatamente, é abandonar qualquer caixa de primeiros socorros ou qualquer ação de simulacro que possa nos ajudar a entender a realidade que a gente vive. Para viver um sonho, não é? Que Deus chegará e proverá tudo, é providência divina.
Não, a questão, gente, a questão da transcendência, que cada um dá o nome que quiser à sua transcendência, tá certo? A Igreja Evangélica, do Evangelho Quadrangular, a Iurde, a Igreja Católica, o Budismo, o Hinduísmo, o esoterismo, o que for, nessa panóplia de formas de tentar buscar um contato com a transcendência, tá certo? Bom, aqui é uma questão puramente pessoal, é a minha experiência de vida. Isso é uma grande porcaria. Pra mim, pronto. A questão é, estás bem? Estás feliz? Pronto. Agora, a questão é coisas básicas como, né, a verdade não verificável. Isso é uma coisa complicada para mim, né? Isso é uma coisa complicada, eu não consigo lidar com a verdade não verificável. A verdade não verificável, ok, vamos deixá-la até que se possa verificar e, enquanto isso, vive-se com o que se pode, certo? Isso muda muito o eixo da minha vida mudou muito, muito, radicalmente, para melhor, a partir do momento, como diz Nietzsche, comecei a trabalhar por não ter mais esperança Segundo Nietzsche, a esperança é a mãe de toda dor. Se eu estou esperando é porque eu não tenho. Se eu não tenho, dói. Não é? Então, o que eu tenho? É o que eu tenho que precisa ser a minha plenitude. E aumentar essa plenitude a cada presente que venha. O meu próximo presente, daqui a um segundo, no fim desse programa, os meus próximos presentes, ir buscar aumentar essa plenitude. E sem saber se eu vou ter recompensa ou não, porque isso é uma bobagem, né? Se eu deixar de existir, desaparecer, que eu possa um segundo antes disso, né? Mesmo que eu não tenha consciência que sumi, que desapareci, não vou nem saber que eu mesmo existi, se nada houver depois, mas que neste segundo anterior eu tenha, vamos supor, metaforicamente, dizer que, olha, olhei para trás e pelo menos que tenha sido uma boa parte da minha vida, essa parte valeu, foi show de bola, foi uma parte que, pronto, se eu tiver que desaparecer agora, desaparecerei bem. E acabou-se. Então, isso para mim, agora é uma confissão, algo pessoal. Isso para mim mudou muito a minha vida. As coisas ficaram todas leves. Leves, uma leveza que eu nunca tinha sentido.
Eu compreendo.
E isso é muito bom, certo? Então, pronto, se a mãe... É a coisa mais horrível do mundo viver supondo que se eu morrer amanhã é porque tudo está escrito. Não, se eu morri amanhã, ele morria, que foi uma casualidade, morreu, caiu um tijolo na cabeça, caiu um avião, morri, pronto, e desapareci, ok, o que foi, foi, o que, certo? Isso é muito, muito, dá um grande alívio.
E nos
um
dá poder imenso. Também, dá muito poder.
E dá poder, é. Claro que dá poder, dá autonomia, dá poder, ou seja, um poder muito pequenino, mas é o que tu podes ter, não é? Pronto. E isso é ótimo. Então, esse é o meu ponto de vista pessoal. Acho que eu estou indo meio para outro lado do negócio, que eu já estou meio que viajando na maionese para responder a questão aqui do Fábio. A questão da segurança, ponto. E é óbvio que o nosso cérebro... Tem aquele filme Máquina Mortífera? O nosso cérebro, que não é mortífera, ela só não é mortífera, é placável. Vamos dizer implacável no lugar do mortífero. Isso é uma questão que não é aqui opinião, né? Aqui não se está tratando agora de opinião, se está tratando do funcionamento do intestino. Como é que o intestino funciona? Tem os movimentos peristálticos, não sei o quê, é assim que o intestino funciona. Como é que o coração funciona? O coração tem a sístoles e diástoles e não sei o quê. Como é que o cérebro funciona? O cérebro é uma máquina implacável de busca de segurança, tá certo? Desde o tronco cerebral, que é a parte dos répteis, né, que nós temos... Segurança. Cada um busca ou lá na transcendência ou na imanência. O ponto é segurança. E é aquela história do terremoto. Ou eu rezo para que o terremoto pare, para eu me sentir seguro. E rezando parece que eu me sinto seguro e que se eu morrer ali eu vou para os braços de Deus. Ou eu aprendo a me dançar no terremoto e de repente eu me salvo, né? Começo a lidar
então,
com esse troço.
Então,
e...
em relação à questão LGBT.
Ah, pronto.
A pessoa, por exemplo, durante muitos anos, viveu e conviveu com as pessoas ao seu redor sem revelar sua própria ressexualidade.
Lembrando
que
quem o faz é por pressões religiosas,
sim,
tá?
Ou
ninguém
está
no armário
não,
se não é por
bem.
Uma questão religiosa.
Ou seja, em absoluto sentimento de insegurança, porque o tempo todo ele está escondendo algo que as pessoas não possam conhecer.
E não só insegurança, culpa porque há o pecado, há sim. Toda a questão
e,
de uma tá transcendência.
E
tudo
muitas
junto.
Vezes a segurança vai ao ponto de atentar contra a própria vida da pessoa.
Sim,
né?
Claro,
é,
claro.
É a preservação
claro.
Da própria vida.
Claro.
A pergunta é, se esse sentimento de insegurança que o gay, a lésbica, enfim,
trans, etc.
Conviveu durante toda a vida, não foi o alimento para que ela se desligasse das crenças transcendentais, de crer em Deus, ou de se desligar da religião?
É possível, sim. Claro que é possível, Fábio. Claro que é possível.
Mas em que proporção?
A ver, agora deixa-me pensar. Deixa-me dar o exemplo.
Porque o exemplo que eu dei do terremoto é porque a sensação que eu tenho é que a pessoa que viveu e conviveu durante uma vida toda sem poder revelar a sua sexualidade, seja lá por quais foram os motivos, é como se estivesse querendo pisar um, um, o pé numa terra em terremoto.
Claro,
certo?
Claro.
Ou seja, um sentido...
algumas pessoas trans ou mesmo homossexuais que muitas vezes dão depoimentos a falar exatamente quanto rezou para Deus para
claro,
que aquilo...
Que...
E quantas vezes se sentiu um erro e ainda
claro,
tem aquela
claro.
Questão
tem
que as
claro.
Religiões...
Claro,
e mesmo as,
claro.
As pessoas religiosas colocam
claro,
que Deus
claro.
Não comete erros.
Claro,
né?
Claro,
então, o que
claro.
É que eu sou se Deus não comete erro?
Sim,
em que
sim,
contexto
sim,
eu
sim.
existo? Ou seja, é negada a própria realização dessa existência
sim.
e dessa identidade.
E na maioria
das
vezes fez isso sem obter a resposta, e a resposta só veio quando ela resolveu se revelar, ou seja, a partir de uma ação, como você estava falando
claro,
aqui.
Claro.
Então, esse conjunto de situações, será que não contribui diretamente para que as pessoas se afastem de Deus, pessoas LGBT se afastem
sim,
de Deus ou
não,
da religião? Que seja?
Não. Eu não diria que contribui para que elas se afastem de Deus.
Mas das instituições.
Que não, das instituições, mas outra coisa, que é o que me irrita. As pessoas passam
a ser... É como trocar uma prisão por outra.
Por outra. Porque
se elas conseguissem transcender a questão do divino
claro,
e acreditarem
claro,
mais nelas mesmas,
claro,
na ação
claro.
Delas...
Porque o que acontece, Fábio?
Mais ateus no mundo.
Eu
claro,
vou bancar
claro.
O advogado do diabo aqui agora.
Peraí,
falando, já
tá.
falando em crenças transcendentais, eu vou falar do diabo. Então, enfim, o advogado do diabo aqui. A gente está falando, pelo menos, contribuiu para que as pessoas se afastassem das instituições. Mas não são as próprias instituições, como você disse aqui, que elas existem para aproximar, para incluir?
Mas aí já são novas
instituições. Não, isso já são novas. Calma, já falo disso.
Em 1989, o Brasil tinha 300 mil seitas
sim,
registradas.
Sim, sim,
hoje
sim,
eu
sim.
nem imagino qual,
sim,
qual será esse
sim.
número. Mas são muitas novas instituições que
sim,
precisam,
sim, sim,
que
sim.
validam...
Sim, e surgiram algumas novas que vieram com isso chamado teologia inclusiva. São novas. Surgiu em São Paulo, inclusive, a primeira do mundo.
Já vi, já vi um culto numa igreja dessas.
Casam
né?
gays.
Que são,
todo
que
mundo
era
é gay, né? todo
uma
mundo
travesti
é.
A celebrar.
Pastoras,
e,
claro.
E havia um ambiente assim,
sim,
disco,
sim,
ou seja...
Sim,
mas
sim,
isso
sim,
não
sim,
tem
sim.
só... Essas novas instituições não é um fenômeno também só das pessoas LGBTI. Há muitas novas igrejas neopentecostais que os cultos... O Brasil tem esse fenômeno incrível, não é? São verdadeiras festas disco, como é discoteca.
Sim, sim, sim. sim
as pessoas
já,
vão lá
sim.
e dançam e bebem
dançar,
e oram.
É, já é uma mistura.
Assim, um sincretismo, não é?
Já vem a história da... Aí vem uma coisa muito engraçada, porque
para poder cativar esses jovens,
sim,
essas
sim.
outras pessoas que
mas
também já
tem um
não
fenômeno,
estão tão...
Aqui tem um fenômeno chamado...
São
nessas,
as instituições tradicionais.
Nessas religiões, o fenômeno, que aliás é um fenômeno cristão, bíblico, né? Que é a glossolalia. Alguém já ouviu falar esse troço?
Não.
A glossolalia é a língua do espírito. Quando a pessoa se toma, o Espírito Santo toma, está no Ato dos Apóstolos, né, no Novo Testamento, em Pentecostes, por exemplo,
daí
saíram
okay.
a pregar em línguas.
Estranhas. Okay,
as tais
okay.
línguas estranhas.
Okay.
Pronto. Considerando que os textos sagrados obrigam que estas línguas estranhas sejam traduzidas por alguém que tenha o dom da interpretação. Aí fica aquela
ai,
gritaria
viagem.
Naqueles cultos lá. Ah, chama lá, chama lá, chama lá, chama lá, chama lá. Tô esperando o tradutor até hoje, né? Pra dizer o que aqueles estão me dizendo. Mas pronto, nos textos...
É um sagrados... histérico. Eu tô rindo porque, desculpa se alguém acredita nisso, mas é um
pronto,
caso
mas
histérico.
Pronto, mas é uma questão... Pronto. Então, isso é uma das coisas muito esquisitas disso, né? Então, quer dizer, tu tens ali um texto sagrado... Tudo bem que eu não acredito naquilo, mas pronto, mas que seja assim pelo menos, que tem alguém lá, né, enfim, essa coisa toda. Então, essa glossolalia, ela se mistura muito com os cultos afro-brasileiros, que tem as incorporações, que nada tem a ver com a, vamos dizer, incorporação do Espírito Santo. E aí vira um samba, olha, da cocada preta, sei lá como é que é o nome do negócio, aquilo ali, nessas religiões novas, nessas questões pentecostais, não pentecostais, neo pentecostais, até porque o neopentecostalismo nem sequer é reconhecido pelas religiões pentecostais, na sua maioria. Pronto. É, mas peraí, que agora foi-se. Peraí,
mas isso é uma radicalização.
Gente.
Mas podemos dar uma volta aqui, Andy. Isso é uma radicalização de alguns de alguns princípios muito arcaicos do que seja uma sociedade, ou seja, é o controle das minorias, é o macho adulto branco no comando novamente,
sim,
Deus é a imagem desse macho adulto
branco,
é uma volta desses princípios, não é? Que a gente não imagina que a gente pode retroceder 6 mil anos,
claro,
e estamos
claro,
aí prestes a claro, retroceder, claro. Não é
nós 500, temos uma, nós temos uma, não é disso que eu quero, não é disso que eu quero, não é nisso que eu quero me concentrar, mas nós temos no Brasil e aqui em Portugal, né, a congregação cristã, a respeito, mas não a aprovo, desaprovo, não tenho apreço e tal, mas existe o respeito, aquela história dos três respeitos, né? É um respeito ético apenas, onde as mulheres ainda estão no lado e os homens estão no outro e não se misturam, e com as mulheres com véus na cabeça e essa coisa toda em pleno século XXI, né? Tá, mas eu quero voltar à questão do Fábio, dessa questão aí da imanência. Aliás, Fábio, eu preciso te perguntar para que tu me recordes qual foi as tuas últimas palavras, porque agora eu fui para um outro negócio e acabei me distraindo um pouquinho. Qual era o ponto exatamente da última palavra que tu deste, que tu falaste?
Eu disse que se esse conjunto de situações que estão sendo colocadas aqui...
Lembrei.
Em relação...
Lembrei.
Se contribui...
Para a dissociação.
Isso.
Lembrei. Eu diria que não, só em alguns casos. Porque o que que acontece? Normalmente existe uma ruptura, sim, com o convencional e o indivíduo torna-se messias de sua própria religião. Então, praticamente todos são messias de sua religião. É aquele LGBT que todo domingo vai à missa, a quarta-feira vai ao centro espírita, é Seixenoye e adora budismo. Um apóstata, na verdade, um herege. Segundo qualquer uma, né, das religiões, pelo menos, enfim. O catolicismo, o padre sabe que vai tomar passe no centro espírita, já, aliás, já está com excomunhão, automática, né? Que as pessoas não sabem. Mas esta situação é uma situação nova, ou seja, a religião à la carte. O indivíduo é autoridade absoluta, né? É o Messias absoluto na confecção da sua transcendência, da sua religião. E é um banquete, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, cria o seu próprio também, mistura tudo, bota no, na varinha mágica, que é, como é que é o batedor lá de zzz, misturar tudo, e tá feliz. Aliás, ótimo, está feliz, né? Mas isso não é católico. Não, Deus é com Deus, está comigo e eu com Deus, ou seja lá com o que for, com o engenheiro do universo, o arquiteto não sei o quê, a inteligência cósmica, o cérebro universal, o que quer que seja, está tudo ótimo, está tudo bom. Ele é o Messias da sua religião. Porque essa pessoa vive, sim, 99% de todos eles são ligados, de uma certa forma, até poderosa, a essa transcendência. A essa transcendência da qual ele é o autor próprio de sua transcendência. Certo? Isso sim, está certo no meu ponto de vista no que diz respeito. Existe ruptura? Sim, tem que haver. Caso contrário, tu estás no armário. Tem que haver ruptura. Mas essa ruptura te leva a um messianato. A pessoa vai ter a sua... Né? Isso me incomoda bastante. Vai criar a sua religião, vai ser o Messias da sua própria religião.
Era preciso, então, desligar essa colonização.
A questão aqui é...
religiosa que a pessoa...
Claro,
essa socialização
claro,
religiosa.
Claro,
é preciso romper... Eu acho que
essa
é
aquela
cultura,
história do Deus me ama como eu sou, e isso dá um grau de segurança, gente, que, pelo amor de Deus, quando o indivíduo se convence que Deus o ama como ele é...
Não tem mais o que fazer.
Não tem mais retorno.
Tá, a grande questão aqui é que eu acho que essa ruptura ainda não é tão profunda como a gente desejaria, eu entendo a ira, a irritabilidade do homem. Essa irritabilidade que a gente fica pensando como é que as pessoas não veem o que está para além, não é?
Sim,
então, demora-se a... Essa ruptura chega a um determinado ponto, mas continua na zona de conforto do eu preciso ser amado por uma divindade para validar a minha existência.
Perfeitamente.
Não é?
A questão
eu não posso
é,
romper
Fábio...
Com isso.
Não há ruptura com a minha necessidade de ser amado por uma instância divina. Essa ruptura não existe. Isso é a meia dúzia de
ateus
que estão por aí. Tá certo? Aí sim, nesse sentido, essa ruptura não existe. Agora, aquela outra ruptura anterior, ela já é muito boa. Ela é boa, ela é boa.
É porque desautoriza as instituições.
Desautoriza,
né? Sobre
as
o meu corpo, sobre a minha existência.
Mando eu minha conversa com o velho lá em cima e assunto, pronto, e funciona. Tá bom, tá melhor assim. Tá melhor assim. Claro que esse Deus é o Deus que ele criou, né? Pronto, não tem nada a ver com uma realidade, se é que existe realidade, não dá pra nem falar a palavra realidade aqui. Mas basicamente eu acho isso, dando resposta à tua pergunta. Agora, aqui me ocorre, então, esclarecer o que eu sou, tá certo? Porque normalmente as pessoas me têm como ateu. E eu sou agnóstico. E o agnosticismo significa o seguinte. O que é ser ateu? Ai, em rápidas pinceladas. O que é ser ateu? É assumir verdadeiramente que sim, não há nenhuma evidência da existência de Deus, portanto, conclui-se, Deus não existe. Assumo isso, não há evidências da sua existência. Portanto, assumo que Deus não existe. O crente, não há nenhuma evidência da não existência de Deus. Não há absolutamente nada que demonstre que Deus não existe. Portanto, eu assumo que Deus existe. Não há nada que diga o contrário. Essa é a posição do crente. O agnóstico é aquele que está se marimbando para isso verdadeiramente. A relevância na sua vida da existência ou da não existência de Deus é um fator absolutamente, verdadeiramente irrelevante. Irrelevante. Isso é verdadeiramente o agnosticismo. Portanto, assumo que, não tendo nenhuma evidência da existência de Deus, não tendo nenhuma evidência da sua não existência, eu não assumo coisíssima nenhuma. E vivo bem assim. Isso é o agnosticismo, mais simplesmente falando. Agora que talvez seria interessante nós fazermos diferenças entre ateísmo, antiteísmo e teísmo apofático. Isso são três coisas muito importantes. Há uma grande diferença, o imaginário popular faz uma salada russa disso, que é tremendo. Muitas pessoas se declaram ateias, elas na verdade não são ateias, elas são antiteístas. Outras se declaram teístas, mas na verdade são teístas apofáticos. O que é tudo isso? Vamos começar de repente pelo ateísmo. O ateísmo, que se tem que cuidar, porque se nós formos ler Nietzsche, quando diz e fala o tempo todo de ateísmo no conceito moderno, na verdade Nietzsche era um antiteísta. Nietzsche era um absoluto agnóstico que estava se marimbando se Deus existe ou não existe. Ele estava, não era interessado e para ele não existia aquele Deus que porventura terá criado os homens. Ele estava, escreveu toda a sua obra em relação ao Deus que os homens criaram. E neste sentido é o que se chama antiteísmo, ou seja, a pessoa que não aceita e não admite nenhuma configuração do divino. Nenhuma configuração, seja bíblica, corânica, sei lá o quê, de que Deus é assim, assado, cozido, deixa de ser, é ou não é. Isso seria o que Nietzsche é, na verdade, que muitos filósofos foram, que modernamente se usa dizer são antiteístas, mas estão como ateus, né? O ateu é o que rejeita absolutamente tudo. O antiteísta é o que rejeita as antropomorfizações, as interpretações humanas de um fenômeno absolutamente inconcebível. Então, esse pode ser um antiteísta. Ele não refuta que pode haver alguma coisa que é absolutamente inconcebível, mas que não tem nada a ver com tudo isso. Então, essa é uma diferença significativa. E ainda tem o ateísmo, o teísmo apofático. É uma religião só, que eu conheço pelo menos, que existe no mundo, que tem o que se chama teologia apofática, que é o budismo. Tanto que o budismo as pessoas, né, dizem que o budismo foi uma religião sem Deus, porque quando perguntavam a Siddhartha Gautama, mestre, algumas frases dele, né, mestre, como é Deus? Né? Então ele respondia, se um discípulo pergunta ao mestre o que é Deus, o discípulo mostra que não sabe. Se o mestre responde, mostra que sabe ainda menos. Então esse era o princípio budista, ou seja, falar de Deus era absurdo. Né? E outras colocações neste sentido. Então, para o budismo...
O homem transcende a si mesmo, não é?
Não, para o budismo, para algumas linhas, o budismo também é como o cristianismo, é uma coisa monstruosa, mas, basicamente, a teologia apofática é aquela que considera a existência da transcendência. Entretanto, para que seja alguma coisa que se possa chamar Deus, tem que estar obrigatoriamente acima da linha do humanamente concebível. Tem que estar. Se é humanamente concebível, não é Deus. Portanto, se está acima da linha do concebível, falar de Deus é uma tolice. Qualquer coisa que se diga é, no mínimo, na hipótese de sua existência, da crença, da existência dessa coisa inconcebível, é, no mínimo, diminuí-lo a algo só cabível na nossa concepção.
Trocando em miúdos, isso é muito o que as religiões neopentecostais e as igrejas, por exemplo, a gente vê muito no Brasil, aquelas frases de efeito como Deus é amor e Deus é fiel.
Não, é? não,
eu sempre
sim.
achei muito curioso você reduzir um conceito que é, como o Andy acabou de dizer, transcendente ao humano, a uma coisa que um cão também pode ser.
Um cão também é fiel. Deus é misericórdia. Bota o adjetivo.
Misericórdia é
infinita. Não, mas o que é misericórdia infinita, gente?
É quase como um poder mágico.
Isso é uma necessidade absurda, né? Pronto.
Mas é, assim, é simplificar exatamente a antítese dessa ideia de que se o homem pode pensar, é humano. Tudo
claro,
que,
se o homem seja, pode pensar, está no concebível,
está
portanto,
no concebível,
não é
divino.
O que é, não é
exatamente.
O que é. Isso é dentro do aspecto da teologia apofática. Eu não sou um teísta apofático. Né? Pronto, mas isso é muito lógico, isso é muito lógico. Inclusive, existe a questão filosófica que não se pode sequer, na teologia apofática, dizer que Deus é. Porque se ele é, ele é um ser. Se ele é um ser, o ser só pode ter sido...
Está circunscrito, está
claro,
preso em alguma existência.
Ele está preso, né, em alguma existência, portanto, pois, ele sequer pode ser. Né? Então, pronto, mas isso já precisa de umas mentes um pouquinho mais... pronto, para lá. Para compreender isso, é fascinante. Então, a teologia apofática, esse ponto de vista é interessante. O ponto de vista do antiteísta também é um ponto de vista interessante. Tem o ateu e tem o agnóstico. Né? Pronto. Então, basicamente, não sei se consegui mais ou menos esclarecer e te dizer, Fábio, então no caso para o Fábio, essa questão aí voltando ao segmento LGBT e sua relação com o transcendente. Então, penso eu que aqui sim há uma ruptura, né? Mas uma ruptura num primeiro nível, porque a ruptura com o transcendente não há. Ela, o indivíduo, o ser mesmo sem saber, muitas vezes isso é, na maioria das vezes, um processo totalmente inconsciente, se torna autor de sua própria transcendência, né? E cria a sua própria transcendência. Então, basicamente, é isso que...
Então, Andy, eu acho que ainda temos aqui algum tempinho, mas para terminar, explica-nos como é que o Andy, tendo sido seminarista, transcendeu essa questão resolveu essa questão, teve esse processo que o Fábio colocou aqui, ou seja, de brigar com a instituição, foi mais além da... Como é que essa situação se resolveu, a questão do que é Deus e o que não é Deus, ou o que está se marimbar para o que seja, ou que essa possibilidade aconteceu para... Como é que aconteceu para o Andy isso?
Tá. Eu não sei, Fábio, só para saber, para eu ficar com a alma lavada, a saber se eu respondi, se eu me fiz entender, se eu coloquei a coisa de tal maneira que tenha te ficado claro.
Sim, claro.
Pronto. É, nesse sentido, não sei também se respondi a pergunta como tu querias, não. Se eu respondi de tal maneira que ficou evidenciado o meu ponto de vista em relação a essa questão. Mas antes de entrar na pergunta dela, eu só tenho que dizer uma coisa. Sim, tudo tem como primeiro motor aristotélico a segurança, seja o que for. Busca de segurança. Né? Por mais que o ateísmo é aquele tipo de coisa assim, é aprender a dançar no terremoto. Tá certo? A terra tá tremendo, gente. Certo? Porque ficar rezando também, certo? Né? Então é melhor ficar ali, tentar, epa, tá, ok? A coisa vai. É menos seguro do que o outro, entretanto, por outro ponto de vista, é mais seguro. Porque eu me agarro nas coisas. E não, né? Vamos dizer, me agarro, as coisas estão caindo, mas eu sei, de alguma maneira, eu estou em ação, né? Pronto. Então, essa questão. Mas, no fundo, é o nosso cérebro lá, desde o tronco até o último como é que é o lóbulo, né? Cerebral mais moderno, mais último que
córtex.
Córtex, isso. Córtex frontal e pré-frontal. Do tronco até lá, tudo é busca de segurança. De uma forma mais sofisticada, menos sofisticada, mais rudimentar. Menos rudimentar, mas é busca de segurança. Tá.
E agora explica de como é que você resolveu
pronto.
Aí tudo isso.
Não,
pra
aqui
um
a coisa. Bom, talvez não pareça agradável o que eu vou dizer. São coisas que a homofobia internalizada faz com que nós façamos, né? Quando eu entrei para o seminário, e a decisão de entrar para o seminário não foi uma decisão em nenhum momento, em nenhum único segundo sequer, de fé religiosa. Foi 100%, absoluto 100%, de um processo de fuga mundi. Se eu tivesse na Índia, eu certamente teria ido para um mosteiro budista. Certo? Se eu estivesse na Rússia, eu teria ido para um mosteiro ortodoxo. No Brasil, eu fui para um seminário católico. Não tem absolutamente, nunca teve absolutamente nada que ver com fé religiosa.
Tinha a ver com segurança.
Tinha a ver com segurança.
Ok.
Muito
então foi
bem.
O contrário, foi a viagem ao contrário.
Muito bem. Uma espécie de suicídio da alma. Né?
Social também.
Social, pronto, mas uma espécie de suicídio metafísico, né? E a idade que eu estava, já com uma certa idade, já com quase 40 anos, a situação era, ou eu me dava um tiro na cabeça, coisa que nunca me passou pela cabeça, ou me dava um jeito de sumir do mundo de outra forma. A única forma possível, até por uma questão de situação econômica também, não dava para eu ir para a Índia, não é certo? Porque até isso me passou pela cabeça, também sumia da coisa, eu fui para um seminário católico. E lá, pronto, gente, que eu tenho que ser sincero, teve uma vezinha, eu tenho que confessar que teve uma vez, que na adoração ao Santíssimo Sacramento, sabem o que é isso? Acho que todo católico sabe. Eu ficava tentando ver. Eu ficava tentando corromper toda a minha, todo o meu cabedal de tudo que existia para tentar, mas foi uma vez só, para tentar conviver com aquilo, né? Conviver com aquilo que para mim, respeitosamente, respeito ético, era realmente patético e continua sendo patético. Mas pronto. A homofobia internalizada faz isso. Né? Busca de segurança. Então, fui para o seminário, lá fiquei 3 anos. Ao me assumir, ao final de 3 anos, isso é um episódio, eu confesso que isso é um negócio bem, bem bonito que aconteceu. Foi um negócio assim, puxa, olha, não é, foi do arco. O que aconteceu, não cabe agora contar aqui. A minha saída do armário, não é? Então, sim, começou um processo de desconexão, primeiramente. Porque eu tenho que dizer que sim, eu fui até este momento e ainda um pouco depois, a minha vida inteira, o que eu tive como fé religiosa foi a doutrina kardecista, mesmo no seminário. Nunca a teologia católica sequer me fez cócegas ou me colocou qualquer mísera dúvida, no sentido de que aquilo ali poderia ser algo plausível e cabível, né? Mas estava preso a uma transcendência, certo? Que vinha de uma outra concepção, de uma outra cosmovisão, de uma outra mundividência, de um outro aspecto, de uma outra estrutura transcendental, certo? Que era os princípios da doutrina kardecista, que eu era um profundo, continuo sendo, porque eu não me esqueci de nada, um profundo conhecedor disso. Até que, então, aí aconteceu já o passo seguinte, o segundo passo. A desnecessidade e a observação da inutilidade de tudo isso, né? E aí, pronto, aí houve essa segunda ruptura. Mas talvez deva existir, a terceira eu acho pouco possível, que é o ateísmo, porque eu teria que apostar em só uma parte das evidências, portanto eu me manterei provavelmente agnóstico, né? Dentro dessa concepção correta do que é o agnosticismo. Mas pronto, então por isso eu te digo, a resposta não é nem assim tão complicada, porque no que diz respeito ao seminário, isso não implicou, como muitas pessoas pensavam, ou até pensam, que aquilo era busca de fé. Nunca foi. Sempre. Aliás, eu vivia conflitos éticos ali, porque não havia nada que minimamente me tocasse um fiozinho de cabelo, de que pronto, alguma coisa eu vou conseguir... Não havia. Era um absoluto deserto e aquilo tudo para mim era um cenário patético. E era mais patético ainda porque eu estava lá dentro daquele negócio, né? Pronto, não era honesto. Não era honesto, né? Mas pronto, são situações que...
E deixou de ser seguro dessa forma porque fazia com que você não se sentisse também aí, claro, essa questão aí, claro. Da honestidade consigo mesmo.
Não, é claro que eu tive... Aí um outro, isso tem que ser, não, aconteceu um episódio de um grande amigo meu, que é amigo até hoje, que era seminarista, já padre, gay, como, não vou dizer todos, porque deve haver alguma exceção, gay, e eu fui buscar ajuda, aí isso é uma questão incrível, houve um período que eu não conseguia me olhar no espelho. Porque este meu amigo, eu, kardecista, imagina, né? Um kardecista assim, muito dado à concepção de sexualidade do Chico Xavier, por isso eu conseguia ser kardecista, porque se eu fosse pela convicção de sexualidade do Humberto de Campos ou do Divaldo Pereira Franco, eu já tinha metido um tiro na cabeça, tá certo? Mas eu me segurava ali no Chico Xavier, que tinha uma visão de sexualidade que me acalantava, de certo modo. Lá eu estava ainda, né, como seminarista. O que que acontece? Esse meu amigo vem falar comigo desesperado, porque estava realmente ao ponto de se atirar, de se matar, de se suicidar, né? E então eu vou a um outro amigo que conheci, um grande psicanalista em Porto Alegre. Sou fulano, tu tens o telefone do... Tenho. Passei o telefone. Quando eu ligo para o senhor... converso com ele, porque eu só tinha o telefone privado, pediu que eu ligasse na segunda-feira, eu acho, para a secretária. A secretária, já sabendo, diz, sim, eu já está marcado a sua sessão com o doutor fulano. Eu disse, mas como assim minha sessão? Gente, não é para mim, isso é para uma outra pessoa. Não, mas é para si. Eu fui. Quando eu fui, aí que eu me apaixonei por uma coisa que eu já era apaixonado, que era a psicanálise. Estava sentado assim, mais ou menos, não era divã, era um sofá enorme, o dito ali, E comecei a contar toda a situação do flagelo desse meu amigo, não é? E o psicanalista... que tolinho que eu era, que tolinho. E eu contei tudo e ele começou a me fazer uma série de perguntas, uma espécie de anamnese, mas era perguntando pelo amigo, né? É, e pronto, aí já estava na hora de ir, não é? Ele diz, não, sente-se, ainda vamos conversar mais um pouquinho. Eu vejo que tu te identificas muito com os problemas dos teus amigos, com a questão da sexualidade dos teus amigos. Isso é uma coisa fantástica, tu te preocupares com o problema do outro, mas tu vais resolver o teu problema quando? E eis que então, a partir daí, aconteceu mais dois ou três episódios nessa mesma sessão e eu acabo saindo dali, já fora do armário, né? Saí do armário, tive 3 dias de uma catarse que não detinha o riso, que é uma questão química qualquer. Ri 3 dias sem parar, todos achavam aquilo estranhíssimo. É, perguntei para ele o que eu fazia agora, porque já voltar para o seminário não fazia o menor sentido. Se eu ia para casa, o que eu faço? Não, vai continuar tudo bem, na semana que vem tu voltas e nós vamos tratar agora do assunto. Não é? E realmente... os 5 sentidos, são reações químicas, na verdade, né? Os 5 sentidos mudaram, as cores parece que mudaram, os cheiros, os odores, as sensações tácteis, tudo parece, né, que se redefiniu.
E a imagem, né, no espelho, então, pareceu, claro, muito mais simpática. Nítida, muito
claro. E a partir daí, pronto, começou toda a história de ativismo, de estudo da sexualidade. Pronto, aí fui para psicanálise, fui ser psicanalista. Então, pronto, essa coisa toda, que já era, eu já era apaixonado desde sempre por filosofia. Freud sempre andou entre os meus preferidos, os mestres da suspeita, etc., não é? Então, Freud, Nietzsche, etc. Pronto, mas aí, então, se consolidou isso. Então, a questão do seminário, mais ou menos, é isso, Renata. Penso eu que dessa forma podemos encerrar esse programa, que adorei esse programa, adorei mesmo. E, mais uma vez, queridos ouvintes, não da minha plateia, mas dos canais diversos, interajam, cliquem lá nos devidos botõezinhos, né, por favor. E,
acendam essa fogueira, não é?
Acendam mais essa fogueira, ponham mais achas de lenha nessa fogueira e para que possamos, então, ter a interação também dos ouvintes extra-estúdio, né? Fora. Muito obrigado, até semana que vem.
Um café irreverente. Conversa sem tabus. Com Andy Wagner.